Boa tarde, 1:15, hora de Portugal Continental. Quarta-feira, 21 de outubro, vamos conhecer os títulos em destaque no Portugal em Direto, Nuno Carvalho.
A Proteção Civil registra mais de 1.400 ocorrências causadas pela passagem da Depressão Bárbara pelo território português do continente. A pandemia está a prejudicar a natalidade em Portugal. As consultas e os tratamentos de fertilidade levam já vários meses de atraso. A cultura no futuro das cidades é o tema do Congresso Internacional que culmina as iniciativas da candidatura da cidade do Lis, a Capital Europeia da Cultura em 2027.
Antena 1 está em simultâneo agora com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também no Facebook, o Portugal em Direto. Vamos dar início à edição desta quarta-feira, agora com o jornalista Nuno Carvalho.
Está a ser um dia de inundações devido à chuva intensa causada pela passagem da Depressão Bárbara. O distrito mais afetado nas últimas horas é Faro. Também há registro de muitas ocorrências em Lisboa, Setúbal e Porto Alegre. É o que a jornalista da Antena 1, Paula Verã, acaba de ouvir do comandante Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Nós, desde o início deste estado de alerta especial, que aconteceu às 0 horas do dia 19, e até às 8 horas da manhã de hoje, registámos 1.474 ocorrências no território nacional, continental, sendo os distritos mais afetados Lisboa, Faro, Setúbal e também Porto Alegre.
E quais foram os motivos dessas ocorrências?
Na grande maioria, inundações. Inundações de vias, algumas inundações domésticas também. E depois também alguma significância no que diz respeito a quedas de árvores e depois também as consequentes limpezas de via. Não temos registro de nenhuma ocorrência que saia fora do standard para esta situação, não se restando quaisquer vítimas.
Em termos de alerta à população, ele vai manter-se?
Neste momento, pela manhã, o IPMA não tinha avisos meteorológicos em vigor. No que diz respeito à Proteção Civil, nós mantemos o nosso estado de alerta especial até às 23h59 do dia de hoje.
Mais de 1.400 ocorrências registadas pela Proteção Civil Nacional em todo o território português do continente, desde a madrugada de segunda-feira, são principalmente inundações de superfícies devido à chuva e queda de árvores e de estruturas devido ao vento forte. Faro, Lisboa, Setúbal e Porto Alegre são os distritos mais afetados. O alerta da Proteção Civil está em vigor até à meia-noite. Em Porto Alegre, uma das principais ruas da cidade está parcialmente fechada devido ao mau tempo. A rua 1º de Maio está parcialmente cortada ao trânsito por haver risco de queda de um muro depois do mau tempo, avisa o município. Morreu uma das idosas do lar de Beja, afetado por um surto de Covid. A idosa, residente no lar Mansão de São José, tinha 91 anos, era uma das doentes internadas no Hospital de Beja. Segundo a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, estava em estado grave numa das enfermarias da área dedicada à Covid no Hospital José Joaquim Fernandes. Registam-se também mais 4 internamentos, o que faz agora subir para 11 o número de utentes do lar internadas. Estas 11 doentes idosas têm entre os 63 anos e os 96. O surto de Covid no lar Mansão de São José, em Beja, foi confirmado na passada quarta-feira, depois de utentes e funcionários realizarem o teste na sequência da confirmação de 2 casos no lar. Os casais inférteis estão a ser afetados pela pandemia. A reprodução medicamente assistida está a sofrer atrasos consideráveis. O tempo de espera por tratamentos de fertilidade aumentou a nível nacional de 3 meses para 6. Nos Açores, os tratamentos e as consultas estiveram parados durante 3 meses. A Secretaria Regional da Saúde afirma que este atraso está a ser recuperado, sem prejuízo, repórter Sandra Pimenta, para as mulheres que tentam engravidar.
3 meses de paragem total em tratamentos e consultas de procriação medicamente assistida. Até pode parecer pouco, mas numa luta contra o tempo podem fazer toda a diferença. No entanto, a Secretária Regional da Saúde assume que a recuperação dos meses perdidos já está a ser feita e sem prejuízo para as mulheres açorianas.
Foi retomada a partir do mês de maio. Nos primeiros 9 meses deste ano, já com a retoma, foram referenciadas pelos 3 hospitais da região 75 mulheres para consulta de fertilidade ao abrigo da Convenção. Mas em tratamento temos 185 mulheres. Portanto, naturalmente a retoma foi de forma faseada, mas está a tomar os números normais que temos relativamente aos outros anos.
E Teresa Luciana avança mesmo com os números atuais na região.
Em 2020 já tivemos 83 consultas e 325 exames e em 2019 houve 223 consultas e 821 exames. Portanto, 2020 a nossa expectativa, com as referenciações que estão a ser feitas, é que será à volta dos valores do ano de 2019.
O objetivo é que nenhum tratamento ou consulta fique por fazer, até porque estamos a falar de uma região onde algumas das 9 ilhas têm de lutar contra os números crescentes do envelhecimento.
Está assim a ser a situação dos tratamentos de fertilidade nos Açores, mas a nível nacional, a pandemia obrigou a aumentar o tempo de espera por consultas e por tratamentos para 6 meses. A falta de condições de assistência médica leva os utentes do litoral alentejano a queixarem-se, queixas acentuadas agora com esta situação da pandemia. A região do litoral alentejano, entre o distrito de Setúbal e o de Beja, tem 100 mil utentes que se lamentam à jornalista da Antena 1, Paula Verã, da falta de profissionais de saúde e até da falta de uma ambulância de suporte imediato de vida no Centro de Saúde de Alcácer do Sal.
Os serviços de saúde no litoral alentejano já eram insuficientes e agora, com a pandemia, tudo piorou. É desta forma que Dinis Silva, da Comissão de Utentes, traça o cenário naquela região.
Ficou pior porque tudo foi parado, foi consultas, foi cirurgias, tudo foi parado e nós temos casos de certas especialidades, de, por exemplo, reumatologia, consulta, tem mais de 500 dias de espera. O Serviço de Saúde aqui no litoral alentejano comporta cerca de 100 mil utentes, compreende-se entre os 5 concelhos do litoral alentejano, só há um médico cardiologista para estes 100 mil utentes, o que nós achamos que é uma situação inadmissível.
As reivindicações foram apresentadas numa reunião entre a Unidade de Saúde Local do Litoral Alentejano e a Comissão de Utentes.
Temos instalações muito degradadas, temos situações em que o médico só se desloca de 15 em 15 dias a diversas localidades aqui na nossa região do litoral alentejano. Temos falta de viaturas, como uma ambulância de suporte imediato de vida para o Centro de Saúde Alcácer do Sal.
A acompanhar as exigências, Dinis Silva diz que foram também apresentadas soluções.
Se houvesse mais médicos nos cuidados de saúde primários, cada médico de família deveria ter, em vez de ter 1.900 utentes, ter 1.500 utentes. A reabertura de estações de saúde com mais de 500 utentes. A reabertura da urgência do Centro de Saúde Grândola. Também a colocação do médico pediatra 24 horas na urgência de pediatria do Hospital Litoral Alentejano, porque hoje, infelizmente, é assegurado por médicos sem qualquer especialidade.
Falta de profissionais, extensões de saúde degradadas e tempos máximos de resposta ultrapassados são algumas das queixas dos utentes de saúde do litoral alentejano.
A pandemia está a afetar a assistência na saúde no litoral alentejano, queixam-se os utentes. A pandemia também afeta e muito a restauração. Agora conhecemos a história de Júlia Alves, que abriu um café em 2016, no Padrão da Légua, em Matosinhos, mas que em março deste ano teve de fechar portas. Era um projeto de vida que ainda soma dívidas, que Júlia Alves só deve conseguir saldar daqui a vários anos, um sonho que se transformou em pesadelo. Repórter Cláudia Aguiar Rodrigues.
Começou por ser um sonho.
Foi um sonho. Abrir o café e trabalhar por conta própria era um sonho. Quando recebi esse dinheiro, montei o café ao meu gosto, a decoração, tudo, e achei que ia terminar ali até a minha reforma, não é? Pronto, o meu trabalhinho, fazer ali o meu negócio até chegar à idade da reforma. Nunca pensei que acabasse assim.
Um fim com data marcada, no dia 15 de março, Júlia Alves fechou as portas do café, onde as contas passaram a ser todas de subtrair.
De 580 euros a 600 de negócio passou para 110, 60, 70 euros, não dá para ter uma porta aberta, é impossível mesmo.
Aos 49 anos, o impossível abriu as portas a um caminho que até hoje soma prejuízo.
Eu, mesmo que abrisse hoje a porta, que resolvesse abrir hoje a porta, eu nunca mais vou recuperar o que eu perdi. É uma perda total. Tanto que eu arranjei emprego e comecei a trabalhar no outro lado porque eu vi que não havia hipótese. Não havia. Paga-se a segurança social, que é obrigatório pagar, senão faz também penhora. Pagas às finanças. Várias coisas. Um negócio tem muitas coisas que tem que ser pago. E a porta mesmo fechada tem que estar a ser pago.
Por isso, agora, só há uma solução.
Daqui a um ano, dois, três, não temos ideia, porque isto é um vírus que ninguém tem ideia de quando é que vai passar. Tentar vender, porque voltar a abrir não, porque o prejuízo foi elevadíssimo e cada vez a mais, porque eu tenho a porta fechada, mas as despesas continuam.
E a vida também. Júlia trabalha agora como funcionária de limpeza e mantém guardados os sonhos que o futuro possa trazer.
Um sonho que se transformou em pesadelo devido à pandemia. O transporte de estudantes já custou 1 milhão e 200 mil euros a Viana do Castelo. O município teve de assegurar que os alunos do concelho sejam transportados em condições de segurança e com distanciamento social para evitar o contágio. Há instantes, na antena aberta, o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, queixou-se de que as verbas avançadas pelos programas do governo de apoio ao transporte escolar são insuficientes.
Nós tivemos cerca de 602 mil euros no PARTE e tivemos cerca de 600 mil também no PROTRANS, mas posso dizer que em Viana do Castelo esse valor vai quase para o dobro, ou seja, aquilo que nós estamos a suportar no caso de Viana do Castelo é significativamente maior para conseguirmos ter, digamos, algumas frequências, não são todas as frequências, algumas frequências da rede de concessão dos transportes. E só para os transportes escolares nós temos que investir cerca de 1,2 milhões de euros, porque com as limitações do Covid nós tivemos que dobrar praticamente o número de autocarros para transportar os nossos cerca de 3 mil alunos, portanto, que são servidos por esta rede.
O autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, o município de Vinhais, no distrito de Bragança, também fez um investimento extra no transporte escolar, em caminhoneta e táxis. O presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes, explica que o esforço da vila orça em 250 mil euros.
Foi também aqui uma operação logística muito difícil de montar, que correu e está a correr bem, felizmente, em articulação com o agrupamento, mas que obriga aqui a um esforço de toda a gente, também até dos alunos, dos pais, porque tem que se levantar também mais cedo, há aqui horários que tiveram que ser articulados de maneira diferente, e claro, também na questão financeira, que obrigou a um esforço muito grande também por parte do município em relação a anos anteriores. Para lhe dar um exemplo, estamos a falar de cerca de mais de 250 mil euros do que no ano anterior que o município gasta com os transportes escolares.
Luís Fernandes, o autarca de Vinhais, no Baixo Alentejo. A gestão dos transportes também se mostra complicada. Em Moura, só há um operador em todo o concelho. O autarca Álvaro Azedo está obrigado a fazer mais despesa para ajustar de novo o transporte na região e sente-se nas mãos da única empresa que serve Moura.
Investimos 80 mil euros no reforço dos transportes escolares, na duplicação da oferta. E mesmo assim, nós estamos a ter dificuldades com o operador. E nos últimos dois dias estamos a negociar um reforço extra ao trabalho que já está a ser feito. Portanto, a nós, no interior do país, porque a oferta é escassa e estamos completamente nas mãos dos operadores, temos mais dificuldades para lidar com estes problemas. E repare, é tudo a poder dinheiro. E é para quem quer. Eu não quero que se amanhe.
Ouvido pelo jornalista António Jorge durante a antena aberta, o autarca de Moura, Álvaro Azedo, queixa-se de que a cidade raiana do distrito de Beja não é rica, por isso este reforço nos transportes obriga a autarquia a apertar a carteira e prescindir de outras despesas.
Este documentário quer também o ponto de vista de todas as pessoas que de alguma maneira estão envolvidas nesta prática de tocar do bandolim.
O documentário, produzido pela Associação de Bandolins da Madeira, ficará concluído no final de março de 2021.
Vamos perguntar agora se a cultura tem lugar no futuro das cidades. A propósito do Congresso Internacional que a cidade do Lis vai organizar esta semana e que pretende lançar um debate europeu sobre a importância da cultura na coesão do território, convidamos no Portugal em Direto a vereadora da Cultura de Leiria, Anabela Graça, para esta edição. O Congresso sobre a Cultura no Futuro das Cidades vai ser presidido por Castro Mendes, o antigo Ministro da Cultura, vai ser aberto por Tolentino Mendonça, escritor e cardeal da Igreja Católica. Anabela Graça, boa tarde. Tem a pasta da cultura na autarquia de Leiria. Diz que pretende lançar as bases para um debate europeu sobre o papel da cultura no futuro das cidades. Porquê? Ainda há quem tenha dúvidas sobre esse papel?
Muito boa tarde. Nós não temos dúvidas sobre esse papel e por isso temos vindo a trabalhar ao longo destes últimos meses num congresso internacional que vai culminar nos dias 23 e 24, mas é um congresso que organizado pela Rede Cultura 2027, que mostra alguma ousadia de um território vasto neste contexto atual que é tão adverso e que se uniu à volta da cultura e através da cultura. Estes 26 municípios que fazem parte desta Rede Cultura 2027, Leiria foi a primeira cidade portuguesa a expressar o seu desejo de ser capital europeia da cultura em 2027. Fez isso no dia 22 de maio de 2015 e a partir daí juntaram-se a nós mais 25 concelhos, 25 cidades que connosco têm trabalhado e este projeto, o Congresso Internacional O Futuro da Nossa Cidade, é uma evidência de como é possível unir as cidades e unir um território vasto com cerca de 805 mil habitantes à volta da cultura, portanto, eleger como a cultura como uma prioridade para um território desta grande rede.
Este vai ser o tema do Congresso, que começa na sexta-feira e decorre sexta e sábado, mas, na sua opinião, o tema vai levar vários oradores à Leiria, na sua opinião, qual é, então, a importância da cultura para o futuro das cidades?
Acima de tudo, que eu penso que este Congresso acaba por ser um momento de charneira no nosso território, mas a importância que tem é unirmos à volta desta discussão e desta reflexão da importância que a cultura tem para a sociedade e para as nossas cidades. E foi isso que fizemos ao longo destes meses, nos 26 concelhos, com dezenas de ações em que este congresso assenta, e é importante dizer, portanto, não é um congresso orgânico, como diz o nosso presidente do Conselho Estratégico da Rede Cultura, o professor Bonifácio Serra, é um congresso orgânico porque traz energia ao nosso território. E a pandemia obrigou-nos a preparar um congresso diferente, um congresso em contínuo, que vai culminar nestes dois dias, 23 e 24, em Leiria e nas Caldas da Rainha. E, portanto, este congresso, ao longo deste tempo, aconteceu um debate contínuo sobre a importância da cultura como um elemento absolutamente fundamental para o futuro das nossas cidades. E alimentamos esta reflexão promovida por grupos de trabalho em que estiveram envolvidas centenas de pessoas neste vasto território para discutir e criaram dinâmicas de intervenção cultural. Isto teve um calendário, tivemos congresso durante este período, às quartas, aos sábados, por estes 26 municípios, e esta reflexão fez-se com as pessoas e para as pessoas. Foi extremamente importante este processo, foi um processo muito dinâmico, que envolveu um território tão alargado neste tempo tão difícil.
E leio aqui na documentação do Congresso que as grandes cidades estão menos capacitadas para responder a esta crise, a pandemia, que nos põe à prova. De que maneira as cidades pequenas ou de média dimensão podem responder melhor? É essa a sua experiência em Leiria?
Sem dúvida, através do diálogo, através da colaboração, através da participação, e é através desta rede e desta coesão que é possível fazer neste território, que nós conseguimos, numa relação de complementaridade, dar força àqueles que têm menos força. E, portanto, é este processo de entreajuda, de diálogo, de interação, que nos torna mais fortes. E este congresso, que passa não só pela dinâmica que foi criada com todos os agentes culturais destes concelhos, trouxe também a informação relativamente a estes concelhos, que vai ser extremamente importante para a construção da nossa candidatura, porque o culminar deste congresso vão estar lançadas aqui as linhas orientadoras do programa da Capital Europeia da Cultura 2027, e portanto este processo de partilha, de construção cultural, fez com que a região ganhasse, unindo-se num momento tão difícil, mas ao mesmo tempo tão importante, e fazendo acreditar que a cultura é uma força que nos une.
Tem a pasta da cultura em Leiria, é um setor afetado duramente pela pandemia, uma vez que tantas ações tiveram de ser canceladas, tantos espetáculos, exposições. Como é gerir a cultura em tempos de pandemia? Leiria tem conseguido apoiar os profissionais da cultura?
Tem sido uma aposta desde o primeiro dia e, como eu disse há pouco, essa aposta resulta de um trabalho colaborativo entre o município e todos os agentes culturais. Vários foram os projetos que foram direcionados para situações completamente diferentes daquela que estávamos habituados a ter, e esse redirecionar, reagendar e, acima de tudo, num processo criativo envolvendo toda a comunidade artística, foi essa a nossa aposta, e isso foi possível. Nós, um território culturalmente rico, com 11 filarmónicas, 23 ranchos folclóricos, muitos coros, portanto, foi possível manter uma atividade com uma dinâmica diferente, e este congresso mostra isso mesmo. Aquilo que era um congresso tradicional passou a ser um congresso em contínuo. Não era um congresso pensado inicialmente para tanto tempo. Isto fez-nos partir para uma dinâmica completamente diferente, não é? E para além destes dois dias que estavam programados, conseguimos ir muito mais longe e conseguimos ter um congresso desde maio até outubro.
Para sexta-feira e sábado estão previstos vários concertos, exposições, roteiros. Consegue dar aos ouvintes do Portugal em Direto um vislumbre do que está planeado?
Exatamente. Então, nós vamos ter no dia 23 e 24, são os dois dias grandes do nosso congresso, dia 23 no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria e dia 24 nas Caldas da Rainha, no Centro Cultural das Caldas da Rainha. Em Leiria vamos ter conferências, como já disse, do Cardeal Tolentino Mendonça, mas também passam por Leiria Alexandre Quintanilha, François Matarrasso, nas Caldas da Rainha, no dia 24. Portanto, aqui esta vertente mais de conferência, mas também este momento vai ser um momento de partilha de todo o trabalho que foi feito em grupos de trabalho ao longo destes meses. Para além disso, vamos ter o Gonçalo M. Tavares, que desde maio faz uma peregrinação literária pelo território da rede, lendo histórias diariamente pelos 26 municípios, e também estará no congresso no dia 24 a chegar ao destino desta peregrinação. Vamos ter exposições artísticas, e aqui chama a atenção para uma exposição Identidade Territorial, uma exposição de fotografia, o imaginário visual da nossa região, que vai ocorrer e vai estar patente no Museu Imagem e Movimento em Leiria. Oficinas do Futuro no dia 23, durante o período da manhã, em todos os concelhos da rede, vão fazer chegar ao Congresso as conclusões destas oficinas, destes momentos de reflexão sobre o futuro das nossas cidades. Portanto, é um congresso para além disso. Vamos ter dois momentos que são os concertos da Orquestra Sinfónica de Tomar no dia 24 no Centro Cultural das Caldas da Rainha e também no dia 23 em Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva, os The Gift, que fazem parte deste nosso programa riquíssimo, que é o Congresso Internacional da Rede Cultura 2027, o futuro da nossa cidade.
Este Congresso Internacional, o futuro da nossa cidade, vai marcar o ano final da candidatura de Leiria e 25 municípios vizinhos à Capital Europeia da Cultura em 2027. Leiria quer ser Capital Europeia para que essa iniciativa não se restrinja aos portugueses, o que pode levar os outros europeus a Leiria e aos municípios vizinhos envolvidos na candidatura. Que argumentos tem Anabela Graça, vereadora da Cultura, para atrair visitantes de fora?
A riqueza cultural do território que nos está a ser transmitida, não só neste tempo, mas a história prova-nos que realmente temos um património riquíssimo. E isso desde municípios com património edificado que fazem parte da humanidade, passando pela diversidade cultural existente. E este momento de construção do Congresso provou-nos isso mesmo. A riqueza patrimonial, a força identitária ao nível cultural que marca não só este território, mas que nos faz sentir da sua importância e da sua valorização no contexto da Europa. Portanto, todo o potencial cultural que esta região tem pela sua diversidade, acima de tudo, porque num território vasto há pontos de encontro e esses pontos de encontro estão, sem dúvida, na cultura. E a construção desta identidade regional é uma evidência com este trabalho que estamos a desenvolver nestes 26 municípios. Portanto, sem dúvida que o culminar deste Congresso vai nos dar linhas orientadoras e, acima de tudo, este processo partilhado de construção cultural de uma região faz-nos sentir que já ganhamos, porque unimos os agentes culturais, unimos os políticos, unimos a sociedade à volta da cultura. E esta dimensão local é transposta também para aquilo que queremos ser, que é uma candidatura europeia com uma dimensão e uma escala com visibilidade europeia.
Porque agradeço, temos então, esse potencial. Anabela Graça, vereadora da Cultura de Leiria, que nos antecipa o Congresso Internacional O Futuro da Nossa Cidade, o congresso que marca o ano final da candidatura de Leiria e 25 municípios vizinhos à Capital Europeia da Cultura em 2027. Este congresso sobre o papel da cultura no futuro das cidades decorre na próxima sexta-feira e no sábado em Leiria e é com cultura que prossegue o Portugal em Direto. Um documentário vai mostrar ao mundo o bandolim da Madeira. É um instrumento musical que nasceu na Itália do século XVI, mas entrou para a tradição musical portuguesa ao ser adotado na Madeira. O bandolim é um instrumento de cordas com o formato de uma pera, com quatro pares de cordas. Ressurgiu ultimamente nas tunas académicas pelo país fora. A Associação de Bandolins da Madeira está a produzir um documentário para dar a conhecer ao mundo a importância que os bandolins têm na região. A longa-metragem está a cargo de Cristina Vieira e ficará concluída no final de março de 2021, como antecipa a repórter Cláudia Ornelas.
O bandolim nasce em Itália, mas a imigração transporta um instrumento a várias partes do mundo, explica o músico Norberto Cruz.
Teve a época de ouro, por exemplo, no final do século XIX, como era um instrumento mais barato e mais acessível, os imigrantes levaram por todo o mundo e isso fez com que criássemos linguagens diferentes do bandolim, desde o bluegrass até a música clássica no Japão. Temos o Brasil com o chorinho, com o samba, como nos ouvimos, até nos próprios filmes da Disney, nas serenatas é sempre figurado o bandolim, ou seja, um instrumento erudito, mas que acompanha o povo.
Por entre esses caminhos, o bandolim descobre a Madeira e é hoje um instrumento acarinhado pelos madeirenses.
Num lugar tão pequeno, temos uma concentração tão grande de bandolinistas. A Itália tem 56 milhões de habitantes e tem 7 orquestras de bandolins. Nós temos 17.
E é este dia do bandolim na Madeira que a Associação de Bandolins da Madeira quer dar a conhecer ao mundo através de um documentário realizado por Cristina Vieira e que vai envolver centenas de músicos.
E há documentos que nos mostram quais foram as personalidades que trouxeram o bandolim, há registros desses acontecimentos e, portanto, este documentário quer, apesar de termos essa visão histórica, mas quer também o ponto de vista de todas as pessoas que de alguma maneira estão envolvidas nesta prática do tocar do bandolim.
O documentário, produzido pela Associação de Bandolins da Madeira, em colaboração com a Secretaria Regional do Turismo e Câmara Municipal do Funchal, contou com um orçamento de 10 mil euros e ficará concluído no final de março de 2021.
O bandolim, um instrumento musical oriundo de Itália, acarinhado em Portugal, faz parte da tradição musical da Madeira, onde existe uma associação de bandolins que quer dá-los a conhecer através de um documentário. A arte chegou ao Colombo, lançou um prémio de arte para apoiar artistas desconhecidos. No ano em que a arte chegou ao Colombo, assinala a 10ª edição, foi lançado um prémio com o objetivo de apoiar artistas ainda desconhecidos. As candidaturas ao prémio A Arte Chegou ao Colombo podem ser feitas até o fim do mês. A obra de arte original deve seguir de preferência o tema O Impacto da Pandemia de Covid. A Arte Chegou ao Colombo é uma iniciativa do Centro Comercial de Lisboa para divulgar a arte. Em entrevista à jornalista da Antena 1, Margarida Vaz, o diretor do Centro Comercial, Paulo Gomes, apresenta o prémio e passa em revista os 10 anos de exposições.
A Arte Chegou ao Colombo foi criada em 2011 com o objetivo de aproximar a arte dos visitantes. Tivemos a oportunidade de contar com a colaboração da Coleção Berardo, do Centro Cultural de Belém. No final da primeira edição, tínhamos motivos suficientes para pensar na segunda edição, que acabou por acontecer, com o Museu Nacional de Arte Antiga. A motivação veio do feedback dos visitantes, dos lojistas, dos parceiros. Os museus, apesar de na altura ter sido até um pouco polémico, seria impensável em alguns setores da arte fazer uma exposição no meio de um centro comercial. Mas aí tivemos uma boa ajuda e conseguimos fazer a exposição dignificando e respeitando a peça, a obra, o artista, e não querendo excessiva associação entre exposição e o Centro Colombo. E fomos continuando, ano após ano, sempre a contar com colaborações de museus com muito prestígio, de nomes consagrados da arte.
E este
sempre,
ano?
Este ano tínhamos já programado algo que obviamente ficou em carteira, porque entretanto fomos confrontados com a pandemia e resistimos à ideia de com a pandemia fica tudo adiado. Não nos pareceu que fosse por aí. Sentimos que há uma responsabilidade. O Colombo já tem responsabilidade com a edição de Arte Chegou ao Colombo. Pareceu-nos até uma oportunidade para fazer algo. Obviamente, tinha que respeitar toda esta etiqueta, estes cuidados que nós temos que ter a lidar com a pandemia. Portanto, eu diria que o Covid ajudou-nos aqui a dar um salto que já era desejado e já era procurado por nós há algum tempo. Até agora, o que o Colombo tinha feito era expor consagrados. O que é bom, porque muitos visitantes não têm o hábito de ir ao museu e nós ajudámos um bocadinho a encurtar essa distância. Mas pareceu-nos que podíamos fazer um pouco mais. E a ideia era ajudar os artistas, os futuros consagrados, devolver um bocadinho à sociedade. Isto parece um lugar comum e um chavão, mas é verdade. Acho que temos que devolver o carinho dos visitantes. Optámos por fazer um programa dividido em três vertentes. Uma retrospectiva, era óbvia. A segunda parte era uma exposição na mesma, mas algo que respeitasse a pandemia. E aí entra a peça que está na Praça Central, que foi depois de um desafio que lançámos em plena pandemia, no mês de março. Pareceu-nos uma proposta muito interessante, criada por três jovens arquitetos de 21, 22 anos, desconhecidos. E agora sugiro uma visita rápida à Praça Central para verem a peça Mundos Imaginalis. E depois o terceiro ponto, que é provavelmente aquele que no futuro terá mais importância, foi a criação de um prémio, um concurso para a apresentação de propostas de todos os tipos e formatos. Estimular jovens artistas ou artistas desconhecidos, em início de carreira ou ainda a estudar, que criem uma peça, que a levem a concurso, o que terá que acontecer agora durante o mês de outubro. e depois um júri que será composto pelos museus que colaboraram com o Centro Colombo durante estes anos, e a Joana Vasconcelos, que é embaixadora desta exposição, irá constituir o júri que vai decidir qual é a peça vencedora. Os resultados serão divulgados no dia 10 de dezembro. O primeiro prémio receberá um prémio de 20 mil euros e as restantes 10 obras finalistas um prémio de 1000 euros.
Quem é que se pode candidatar a este prémio? E de que forma?
Qualquer pessoa, através do nosso site. Portanto, faz uma apresentação da obra para que depois ela seja avaliada pelo júri. Qualquer pessoa ou entidade. Pode ser um individual, um artista, ou pode ser um grupo de artistas. Por exemplo, os arquitetos que criaram esta obra que está na Praça Central. É um grupo que se chama Error 43. Neste caso foram três arquitetos, mas qualquer pessoa pode concorrer.
E o tema é livre?
O tema é livre.
As obras vão estar expostas? Todas essas obras que se vão candidatar vão estar expostas? Vão fazer depois uma exposição com as obras que se destacaram mais? Ou depois só será exposta a obra vencedora?
A vencedora e os trabalhos finalistas serão expostos, com certeza. Irá acontecer em 2021. Em data e formato que ainda vamos estudar. E o próprio local, nem tem que ser necessariamente no Centro Colombo. Portanto, está tudo em aberto.
Os candidatos, os artistas, qual é a data limite para poderem apresentar as suas candidaturas?
Até 31 de outubro, através do site do Colombo. Tem lá um local específico para apresentarem a sua candidatura.
Nesta 10ª edição, a Arte Chegou ao Colombo lança um prémio de arte para apoiar artistas desconhecidos. A 3ª edição da Mostra de Cinema do Brasil foi adiada para a próxima semana. Este ano, para respeitar as medidas de prevenção da Covid, o festival vai decorrer em formato de drive-in na fábrica Braço de Prata, em Lisboa. A Mostra de Cinema do Brasil era para começar hoje, mas por causa do mau tempo foi adiada para dia 28 de outubro. A Câmara de Lisboa coloca a partir de hoje mais 75 casas no programa Renda Acessível. São habitações já prontas, pois pertencem ao projeto da autarquia com os proprietários. A vereadora Paula Marques, do Pluro da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, explica à jornalista da Antena 1, Paula Verã, este concurso.
São 75 casas que se somam às 150 dos outros dois concursos de renda acessível. Estas 75 são de uma das linhas de produção, digamos, de habitação direcionada às famílias com rendimentos intermédios, e estas em particular vêm do programa Renda Segura, isto é, do programa em que os proprietários arrendam à Câmara de Lisboa as suas casas, e depois essas casas são integradas naquilo que são os concursos públicos de atribuição de habitação.
E houve muita oferta neste programa da Renda Segura?
Nós estamos na segunda, portanto, fizemos a primeira chamada, digamos, aos proprietários em Lisboa. Tivemos 177 candidaturas. Dessas 177 candidaturas, temos já contratadas 105. Essas 105 são aquelas que tiveram no segundo concurso, portanto, as 30 da Bolsa Passada já eram do Renda Segura. Estes 75, e esperamos que tenhamos mais adesão, claro.
E estes concursos têm sempre muita procura.
Da parte das famílias. Exato, têm sempre muita procura,
exatamente. Haverá mais um concurso ainda até ao final deste
Haverá
ano?
Haverá mais dois concursos até ao final do ano.
Abrem hoje as candidaturas para este terceiro concurso de renda acessível. Esta nova bolsa de renda acessível municipal abrange 75 casas em vários pontos da cidade de Lisboa. Já foram disponibilizadas 150 casas, onde as rendas nunca são superiores a uma taxa de esforço de 30% do rendimento dos candidatos. Com a grande procura de casa, Lisboa vai abrir até ao final deste ano mais dois concursos. As regras estão disponíveis na plataforma Habitar Lisboa. O centro de Famalicão vai transformar-se para ser mais amigo dos peões. A autarquia quer mais espaço para as pessoas circularem a pé, em detrimento dos carros, e estacionamento mais concentrado. Já começaram as obras, que vão durar cerca de um ano, uma intervenção de 8 milhões de euros que o presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, diz que vai melhorar a mobilidade no centro urbano, apesar de o acesso dos carros não ser proibido.
Uma intervenção no centro urbano, sem paralelo na história, nos últimos 30, 40, 50 anos, nada de parecido foi feito na cidade de Famalicão. vamos construir plataformas sem eliminar, sem erradicar os automóveis, mas criando condições para que as pessoas sintam seguras no uso da via, convivendo com esses mesmos automóveis.
E o que é que vai ser feito para isso acontecer?
Vai desaparecer aquele conceito de diferença entre a via e o passeio. Nós temos plataforma única, nessa mesma plataforma vamos ter o convívio do automóvel, da bicicleta e do peão, sendo que o peão é prioritário sobre a bicicleta e a bicicleta é prioritária sobre o automóvel. Vamos reduzir a velocidade de circulação automóvel por forma que essa compatibilidade possa assegurar-se. Vamos aumentar a fiscalização.
Vão andar os carros a circular com as bicicletas, com as pessoas, tudo ali ao mesmo tempo, sem haver regras? Ou seja...
A velocidade sendo reduzida. A velocidade, um automóvel é um problema se circular a uma determinada velocidade. Se tiver um automóvel a circular a 10 km/h ou a 7 km/h, o automóvel não é um problema.
Entrevistado pela jornalista Erlinda Brandão, o presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, promete que as obras que já começaram e vão durar cerca de um ano irão melhorar a mobilidade no centro da cidade. Já foi lançado o concurso para a requalificação do IC2 entre Alcobaça e Rio Maior. São 20 km de estrada entre o nó da Aceiceira, em Rio Maior, e a zona urbana de Freires, em Alcobaça. A requalificação deste troço do IC2 é uma reivindicação antiga dos autarcas da região. O presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio, não compreende que uma estrada com a importância do itinerário complementar número 2, que liga Lisboa ao Porto, esteja em tão más condições.
Há traços contínuos tão mal postos, há rotundas por fazer, porque há muitos cruzamentos em que existem N acidentes. O estado do piso, são buracos atrás de buracos. É uma estrada com um tráfego importantíssimo industrial e também de acesso a Lisboa e para o Porto. E, portanto, é uma das estradas principais do país. Não se percebe ao ponto que isto chegou.
O presidente da Câmara de Alcobaça diz que já há sangue que chegue derramado no chão do IC2. Paulo Inácio espera que, lançado que está o concurso de requalificação, a obra não volte a ficar pelo caminho.
Espero que seja mesmo este lançamento de concurso para ser levado a sério. O povo desta região não aceita mais nenhum portelamento. São anos e anos a assistirmos a pessoas a morrerem naquela estrada com falta de segurança. As empresas a terem os seus caminhões completamente degradados, as pessoas com os seus veículos automóveis acidentados, e há sangue demais naquela estrada. Portanto, espero que desta vez não venha nenhum facto superveniente, nenhuma surpresa, e que se anule o concurso, porque então as populações transbordam o copo d'água.
Entrevistado pela jornalista da Antena 1, Lourdes Dias, o presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio, espera que a requalificação do IC2 vá para a frente. O concurso público já foi lançado, a obra pode estar no terreno, no próximo verão vai custar 8 milhões e 600 mil euros. O Portugal em Direto volta amanhã, à mesma hora, depois das notícias da 1 da tarde.
Edição do jornalista Nuno Carvalho. A Antena 1 esteve em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto, edição desta quarta-feira, está concluída.